Bom dia, tá ligado? Bom dia, senador Paulo Paim, que preside a Comissão de Direitos Humanos do Senado, nossos demais participantes da mesa, Vivian e a Silvia. Quer dizer, da alegria de poder estar aqui nesse momento, momento em que, de fato, o Brasil comemora a instalação da Comissão da Verdade, que dialoga diretamente com aquilo que nós estamos trabalhando tanto na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul como no país inteiro. E quero dizer, e tenho lembrado isso, senador Paulo Paim, que a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa pode não ser a mais importante do ponto de vista da tramitação de projetos. A gente sabe que a CCJ, a Comissão de Finanças, outras comissões têm uma importância do ponto de vista da questão legislativa. Mas, para a construção da cidadania, nós não temos dúvida de que é a comissão mais demandada da Assembleia Legislativa. E por lá já passaram figuras imponentes da política nacional, como o deputado. Ex-deputado Marcos Rolim, sempre deputado, né, uma referência nos direitos humanos, e também agora a nossa ministra Maria do Rosário, que foi também presidenta da comissão. E nós temos recebido, para nossa tristeza, além daquelas questões do cotidiano, né, de violência doméstica, das questões ligadas aos parentes de presos, que são muito constantes as reivindicações junto à comissão, algumas denúncias de tortura no nosso Estado. Né, esta que nós encaminhamos para o Senado, de um jovem. E também, para nossa surpresa, tivemos uma denúncia grave de trabalho escravo de haitianos que estão no nosso estado. Nós sabemos que eles estão ingressando no Brasil pelo Acre, são milhares de haitianos que estão buscando refúgio e um pouco mais de dignidade para a reconstrução das suas vidas, para trazer seus familiares para o Brasil. Quem está acompanhando isso de perto é o deputado Tchê, que é o presidente da UNALI, a nossa União de Legisladores e Legislativos Estaduais, e que é um deputado do Acre, mesmo sendo gaúcho, e tem acompanhado porque ele está hoje também na Comissão de Direitos Humanos da COPPA, da Conferência dos Parlamentares Americanos. E nós temos lá no Rio Grande do Sul mais de 100 haitianos já buscando refúgio e trabalho, e nesta quarta-feira, dia 23, teremos uma grande audiência pública sobre esse tema especificamente, a questão, a situação dos haitianos no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, porque a denúncia de trabalho escravo é muito grave e nós compreendemos como também uma forma de tortura, né? Quando não tem os seus direitos garantidos, respeitados, nós não queremos que isso aconteça com ninguém do nosso país, do nosso estado, e muito menos com aqueles que nos visitam, com aqueles que buscam o Brasil como possibilidade de reconstrução. Então, nós estamos aqui mais para debater junto com o Senado, para ouvir aquilo que está acontecendo e para acompanhar a tramitação desse projeto também, que dialoga diretamente com esta questão. Nós precisamos enfrentar esse debate. Sabemos que há algumas reações, né, quando da instalação da Comissão da Verdade, que emocionou inclusive a presidenta Dilma, né, por sua história, né, uma menina de 19 anos que passou por essa tortura, mas que lembrou também a construção de cada um dos presidentes que ali estiveram, né, um momento simbólico para o país, a presença do Fernando Henrique, mesmo Fernando Collor de Mello, Sarney, presidente Lula, que cada um, no seu mandato, né, procurou dar passos nesse sentido, né, dialogando com a questão da lei da anistia e tantas outras questões, mas que chega num momento importante. Então, como é que nós vamos tratar isso? Nós queremos também, lá no Rio Grande do Sul, por termos uma história e termos muitas pessoas ligadas a isso, como Carlos Araújo, esposo da presidenta Dilma, que a gente possa também colher informações, tudo aquilo que está guardado, tudo aquilo, o acervo que nós temos, e as pessoas que passaram por esse período triste da nossa história, que a gente possa recuperar isso. Nós não temos dúvida de que o Brasil precisa conhecer profundamente, dialogar com sua história para evitar erros futuros, né? Esta me parece que é a grande, este parece ser o grande objetivo para que a gente possa, de fato, perceber o quanto mal foi feito nesse período e dar resposta, né, aos parentes que ainda hoje não sabem o que foi feito com seus familiares, né, filhos, esposos, pais, enfim, que ainda continuam nesta incerteza, né, como o caso de Rubens Paiva e tantos outros que nós conhecemos. Então, a ideia é trazer alguns relatos do Rio Grande do Sul, né, do ponto de vista do combate à tortura. E quero concluir dizendo também que nós estamos num trabalho prioritário da nossa Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, que é voltado para a questão da infância e da juventude. Tivemos, dia 18, o lançamento, né, por ser o Dia Nacional, o lançamento lá no Estado, com a presença também de muitas autoridades, secretário de Estado Fabiano Pereira, de Justiça e Direitos Humanos, sobre a questão do combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, que também é uma tortura grave contra a infância, contra os sonhos dos nossos jovens, e que traz traumas profundos, né, além das questões físicas, traumas profundos na vida e na história daqueles que passam por esse tipo de violência, e infelizmente mais de 70% dos casos dentro do próprio lar. Um dado estarrecedor mostra que aumentou, deputado Paim, nos últimos anos, o número de avós abusadores, né? As mães sempre com aquele receio, mães e pais com receio de deixar com estranhos, acabam deixando com o vô e a avó, e ali mesmo acontece esta barbaridade, esse crime hediondo que é o abuso do próprio neto, da própria neta. Então, são dados que nos preocupam muito, a gente está trabalhando muito nesse sentido. Estamos lançando agora, no Rio Grande do Sul, a 10ª jornada de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, reunindo mais de 20 entidades, entre elas o Conselho Estadual da Criança e Adolescente, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Fundação Maurício Cirozzi, que é parceira nesse processo. E nós queremos combater todo tipo de violência, especialmente contra a infância e a juventude, que, repito, é, do nosso ponto de vista, talvez a maior tortura que possa haver, né, contra um ser humano. Então é isso, senador Paim, quero agradecer aí a disposição desta Comissão de Direitos Humanos do Senado, e queremos acompanhar e estarmos juntos aí nesse processo para avançarmos na legislação e também para combatermos esse crime que, infelizmente, acontece todos os dias no nosso país e também lá no nosso Estado. É isso, muito obrigado.
Muito bem, esse foi o deputado Mike Breyer, deputado estadual, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E quero aqui também reforçar a tua lembrança do grande Marcos Rolim. Marcos Rolim foi e é um grande lutador dos direitos humanos, um dos poucos parlamentares do Brasil que, de fato, entrou para dentro dos presídios. E aquilo que é dito hoje, ele já dizia há quase 15, 20 anos atrás, e talvez não foi bem entendido por parte da população, que eu lamento que ele não se reelegeu. Um grande quadro da política nacional, e eu sinto muito falta do Marcos Rolim no Congresso Nacional, viu? É um grande parlamentar, foi um grande parlamentar e continua a ser um grande militante das causas populares, que as denúncias, que repito, que se faz hoje dos presídios, o Marcos Rolim fazia há muito tempo. E ele entrava nos presídios, ia lá dentro dialogar, discutir. Enfim, um grande brasileiro, grande Marcos Rolim. Se estiver assistindo essa sessão aqui do Senado, eu queria te mandar um abraço aí, que um dia o povo brasileiro não vai reconhecer tudo que você fez pela nossa gente em matéria de direitos humanos. E também lembrar que a nossa ministra, Maria do Rosário, né, que está fazendo um belíssimo trabalho na sua pasta, que foi presidente da mesma comissão que você preside. E aproveitar esse momento, sim, e você falou aqui da questão do Haiti e do trabalho escravo, inclusive no Rio Grande do Sul, aproveitar também essa sessão para fazer um apelo mais uma vez para a Câmara dos Deputados. É uma vergonha a Câmara não ter votado ainda a PEC do trabalho escravo. Olha, nós vamos agora, no dia 28, segunda-feira, por iniciativa minha e do senador Cristóvão, ou do Cristóvão e minha, fazer uma sessão de homenagem à dita abolição da escravatura, né? 13 de maio vai ser no dia 28. Mas a melhor forma de homenagear os escravos é acabar com o trabalho escravo. E eu fico impressionado com a resistência de aprovar a PEC do trabalho escravo, né? Olha, quem não comete crime e não vai ser atingido é porque não tem ninguém sob a tortura, eu diria, do trabalho escravo. E se não tem, por que o medo? Eu mandei até que descesse aqui, lá do meu gabinete, para a comissão, uma matéria publicada nesse fim de semana na revista Isto É. O trabalho escravo nas cidades, não é o trabalho escravo no campo só, não. Que no campo, claro que existe, ninguém tem dúvida, né? Sim. Tanto que mataram 4 fiscais do Ministério do Trabalho porque foram lá investigar e fazendo as devidas denúncias. Mas trabalho escravo nas cidades, que é o caso que você está aqui trazendo também, dos haitianos, né? Então, eu espero que ainda durante o mês de maio, por uma questão até de vergonha na cara dos parlamentares, eu digo dos, porque eu sou parlamentar, que eu possa dizer que no Congresso onde eu atuo foi aprovado o combate ao trabalho escravo, aprovando a PEC do trabalho escravo. Agora eu estou inventando uma história aí, primeiro tem que regulamentar para depois aprovar, que é uma forma de você ir, mais uma vez, protelando e não aprovar a PEC do trabalho escravo. A situação dos avós que você fala, eu também recebi, e veja como é essa Comissão de Direitos Humanos. Eu recebo aqui duas denúncias. Recebi uma denúncia nos moldes que você fala, mas recebi outra denúncia também dos avós, dizendo que muito jovem aí tem os filhos e manda, se separam e manda a conta para o avô pagar. Então, para tu ver como é que é... Que pela legislação hoje, quando o casal se separa, né? E se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, o avô acaba tendo que pagar, né? Então, eu recebi as duas denúncias e vou fazer as duas audiências públicas do abuso sexual de alguns avós, mas recebi a denúncia também de inúmeros avós que não sabem o que fazer. Por quê? Se ele não pagar, ele vai preso. O avô vai preso. Se ele não pagar a pensão do jovem casal que se separou, teve os filhos, que assumam os filhos, naturalmente, e não joguem para o avô. Daí dizem, em um dos casos que eu recebi, o avô diz, não, é porque eu ganho 3 mil por mês, mas eu tenho a minha renda comprometida. Eu nunca imaginei que eu ia ter que pagar a pensão para o filho do meu filho. Né? Então, merece um debate aqui. Então, ao mesmo tempo que a gente critica, e você traz corretamente aqui, e tem todo o meu apoio, vamos dar espaço aqui para esse debate, do que está acontecendo em relação ao abuso sexual, inclusive... A gente sabe que o abuso muitas vezes fica dentro da família, né? É tio, é cunhado, é sobrinho e avós também, mas também fica esse outro debate que nós vamos ter que fazer, se é justo ou não, que pela irresponsabilidade do casal mais jovem, que tem que assumir, joga para o avô ter que pagar na marra, porque senão vai o avô preso, não é o jovem que vai preso. O jovem alega que está desempregado, a jovem também, e o casal vai preso porque não pode pagar a pensão do filho. Então, é um bom debate, parabéns por tudo que você trouxe nesse momento aqui. De imediato, eu passo a palavra para a doutora Vivian Calderone, que é advogada da Conectas Direitos Humanos.
Bom dia, senador Paulo Paim, bom dia, deputado Mick Breyer, tia Silvia, bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pela iniciativa, tanto de requerer essa audiência de tamanha importância, quanto de convocá-la e instaurá-la realmente para debater esse tema tão urgente, tão importante, tão necessário para o Brasil, digo, para o país realmente. Realmente é um tema nacional. Eu estou aqui em nome da Conectas Direitos Humanos, organização que eu represento, mas também representando a Rede de Justiça Criminal, que é uma coalizão de outras organizações não governamentais, que incluem a Pastoral Carcerária, o Instituto Sol da Paz, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, Justiça Global, IDDH e ARP. Eu vou falar na minha fala, eu vou falar brevemente do que é o mecanismo. A gente fica falando, vamos criar um mecanismo. O que é esse mecanismo? Esse mecanismo, ele é uma obrigação que o Brasil assumiu de criá-lo perante a comunidade internacional, perante a ONU, ao ratificar o protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura da ONU. Este protocolo facultativo... ele traz uma perspectiva inovadora dentro da normativa internacional, porque ele é calcado na prevenção, na ideia de prevenção, e não na ideia de combate e punição. Esse é um protocolo operacional, ele não traz definições de estándares, definições do que é tortura, ele é operacional, como vamos implementar isso. E a sua ênfase, como eu já disse, está na prevenção. E o protocolo, ele combina mecanismos internacionais e mecanismos nacionais para a sua efetivação. No âmbito internacional, ele criou subcomitê de prevenção à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas e degradantes, que é chamado de SPT. E no âmbito nacional, ele cria a obrigação dos Estados-parte, que inclui o Brasil, é claro, de criar um órgão para prevenir a tortura, um órgão que siga as prerrogativas, que tem os direitos e os deveres estatuídos pelo próprio protocolo. Esse órgão que é o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura. Então, estamos falando da criação de um órgão com ênfase na prevenção à tortura, uma obrigação que o país assumiu perante a ONU, as Nações Unidas, e que deve criar.